para amanhã. Invista em você hoje mesmo. Hoje é o dia certo. Ligue aqui, mande um recado para nós que nós já vamos atender você e tirar todas as suas dúvidas. Você merece ter uma dentição saudável para você ter melhor qualidade de vida e poder ter um melhor convívio social. Lembre-se sempre, a nossa saúde começa pela nossa boca e investir em saúde bucal é investir em você mesmo. Um forte abraço e estamos aqui aguardando a sua ligação.
98474-2020. Esse é o contato lá da Clínica Dentária Dente.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar. Não quebrou e direitos foram garantidos. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problema. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais nos empregos. Um país exausto não cresce. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. É o governo do Brasil do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro.
11h24, Vó Helena Cachaçaria, tradição, qualidade e tecnologia. Produzindo cachaças artesanais que encantam gerações. Experimente. Tem a cachaça branca tradicional, tem a envelhecida amburana, licores de mel, laranja, limão, canela, cacau com baunilha, anis. Cada garrafa carrega o cuidado, a paixão, o toque especial que a família Demare produz desde 1985. Experiência. Empresa Lite Tenente Portela, com produtos nos principais mercados aqui de Frederico. Vó Helena Cachaçaria, adquira produto para adultos. Atenção, tomadores de detergente. Acho que não tem nenhum aqui, né? Os bolsonaristas de Frederico já não são mais os mesmos. Nem IP não estão tomando mais. Ou se tomaram, não fizeram filminho, né? Capaz, estou só cornetando. Não faço isso, pelo amor de Deus, né? Atenção, crianças. Não é para tomar IP. Se vê o pai tomando IP e fazendo filminho aí, é porque ele tá batendo biela já faz tempo, tá? Não siga. Faz mal para a saúde. Falando sobre, agora falar sério, tá? Falando sobre isso, a IP orientou, atenção, até a própria empresa, né? Orientou os consumidores ontem à noite a não usar nem descartar os produtos suspensos pela Anvisa. A empresa também reafirmou que os clientes podem pedir reembolso dos itens. Aos consumidores que possuam os produtos objeto da medida, a orientação é que os itens sejam guardados adequadamente e que não sejam utilizados nem descartados até novas orientações. Recomendou a empresa em nota. A IP também confirmou que os clientes que preferirem devolver os produtos podem solicitar o reembolso pelos canais de atendimento oficiais da empresa. A decisão da Anvisa vale para todos os lotes de detergentes, lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com o lote numeração final 1. Tá? Foram detectadas lá bactérias. A Pseudomonas. Ela foi encontrada em mais de 100 lotes de produtos acabados da marca. E essa bactéria, ela é terrível, tá? Então, não deve ser utilizado, muito menos consumidos de forma oral, né? Então, o pessoal que estava fazendo aqueles filminhos, tomando banho ali com os detergentes, com bactérias, não, obviamente que não é recomendável, né? Outra informação rapidona, o IBS, o CBS, novos impostos que vão substituir o ano que vem, quando entrar em vigor a reforma tributária, eles precisam já constar nas notas a partir do mês de agosto.
O governo federal publicou as regras que regulamentam o IBS e a CBS, os novos tributos da reforma tributária que vão substituir parte dos impostos atuais. Segundo o advogado tributarista Alexandre Marques, o momento é de atenção para evitar erros operacionais.
Os novos tributos sobre o consumo, que são IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E esses novos tributos, nesse ano de 2026, eles não vão ser cobrados dos contribuintes, desde que eles cumpram com determinadas obrigações acessórias, especialmente o destaque desses tributos nos seus documentos fiscais. E durante algum tempo, por conta de alguns atrasos na regulamentação dessa matéria, as penalidades relacionadas àqueles que não cumprissem com essas obrigações, elas estavam suspensas. Mas com a publicação dos regulamentos, as empresas passam a ter que fazer esses destaques, ainda que nesse período de 2026, que é um período de teste, para evitar a lavratura de autos de infração e a aplicação de multas que podem prejudicar os seus resultados.
A partir de agosto deste ano, a ausência das informações dos novos tributos nos documentos fiscais poderá gerar penalidades. Na Bahia, a mudança atinge diretamente setores como comércio, logística, indústria petroquímica e prestação de serviços. Segundo o tributarista, o maior risco neste momento não é o aumento imediato da carga tributária, mas os prejuízos causados por falhas no preenchimento das informações.
Nesse ano de 2026, a obrigatoriedade de destacar os novos tributos nas notas fiscais, ainda que nesse período de teste, não se aplica para os optantes do Simples Nacional. E essa é uma informação importante. A partir de setembro de 2026, pouco depois desse período de agosto, em que as empresas não optantes vão ter que destacar as informações da nota, os optantes do Simples vão ter que lidar com uma outra alteração muito profunda, que é a manifestação da opção pelo Simples Nacional para aquelas que quiserem entrar nesse regime, que antes acontecia até janeiro de cada ano e agora vai ser antecipado para setembro, e também a escolha do regime de recolhimento do IBS e CBS.
Da Rádio Educadora de Salvador, Rafael Lopes.
Então, eles vão começar a constar nas notas, a partir do ano que vem eles vão substituir impostos na reforma tributária que vai entrar em vigor em 2027. Mas agora, a partir de agosto, já vão precisar estar especificados ali nas notas, embora não serão cobrados.
De uma ideia nasceu a união, da união nasceu a energia que vem da força do trabalho, da cooperação de muitas mãos para iluminar o nosso dia. Sempre presente, respeitando a natureza, seguindo juntos, plantando cada semente, levando luz para todo canto, para todo lugar. Nossa energia é a força da nossa gente. Crê-luz, energia que aproxima. Crê-luz, uma ideia que ilumina.
Crê-luz, energia que aproxima pessoas e transforma vidas.
Crê-luz, uma ideia que ilumina.
A saúde da nossa gente precisa de cuidado, pertencimento e compromisso. Por isso, convidamos toda a comunidade de Frederico Westphalen a apoiar o Hospital Divina Providência, uma causa de todos nós. O HDP trabalha diariamente para oferecer atendimento, acolhimento e dedicação a quem mais precisa. E com a união da comunidade, podemos fortalecer ainda mais essa missão. Apoie, participe e faça parte dessa corrente do bem. Campanha Eu Estou com o HDP, uma causa de todos nós. Administração Municipal 2025-2028. Trabalho, respeito, igualdade.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @supermercadobertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp, 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Agropaulo tem sementes, concentrados, telas, lonas plásticas, chapéus, ferramentas, gaiolas, panelas, pássaros, pintinhos, rações para cães, gatos, bovinos, suínos e equinos, acessórios para o seu pet, compre ali na Agropecuária do Paulo. Paulo e a Vera atendem muito bem a nossa comunidade. Ela está localizada em diagonal com o Bertoletti, é na João Muniz Reis. Variedade, bons preços na Agropaulo. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem o texto base de um projeto de lei que renegocia dívidas partidárias até 15 anos, cria um teto para multas em caso de não aprovação das contas e abre brecha para o disparo em massa de mensagens, inclusive com o uso de robôs. A proposta foi inserida de surpresa na pauta do plenário. Permite que fundações partidárias funcionem como faculdades. Veda a penhora e bloqueio de bens dos fundos partidário eleitoral, mesmo em caso de condenação criminal, e impede a suspensão de recursos do fundo partidário durante o semestre eleitoral. O projeto prevê ainda que um partido que resulte da fusão de outros é isento da aplicação das sanções de suspensão ou bloqueio de repasses de recursos do fundo partidário previstas contra a antiga sigla. Deu BO, fecha o partido e se junta com alguém. O texto foi aprovado em votação simbólica, ou seja, sem que os parlamentares tivessem que registrar voto nominal, o que foi criticado por parlamentares contrários à proposta. A urgência também foi chancelada pelos deputados na mesma sessão. O texto ainda terá que ser analisado pelo Senado. A proposta avança às vésperas das eleições de 2026 e prevê que tudo isso será aplicado de forma imediata. O texto estava parado lá na Câmara desde 2025, mas voltou à análise nesta terça, quando o deputado Rodrigo Gambale, do Podemos de São Paulo, publicou um novo relatório com diversas alterações. E o texto também prevê a liberação de bots em campanha, são os robôs. Tudo isso aprovado ontem. Óbvio que não é de forma definitiva, tem que ir para o Senado, mas dá para a gente ter uma ideia do tipo de deputados que a gente tem elegido nesse nosso país, né? Tem eleições esse ano e é preciso pensar sobre isso. Daqui a pouquinho falaremos mais.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
A seleção do supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas. Leite condensado Moça Lata, 395 gramas, 11,95. Paçoca da Colônia, 560 gramas, 14,90. Filézinho sassami congelado de frango Canção IQF, 1 quilo, 16,99. Papel higiênico fofinho, folha dupla, 30 metros com 12, 13,99. Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril em Frederico.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples: entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cressol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cressol, tudo começa por você.
Você é da agricultura familiar e busca uma forma de estar adequado às normas legais, com a inclusão sanitária, e assim aumentar sua produtividade e vendas? Então, você precisa conhecer a Admal. A Admal é a entidade que oferece uma base de serviços completa,
para agilizar a inclusão sanitária. Sim, SUSAF SISB, garantindo a qualidade dos seus produtos. Pela plataforma Alimento de Origem, você terá acesso à rastreabilidade dos produtos e venda digital, permitindo a entrega de seus produtos diretamente na casa dos seus clientes. Então, não perca mais tempo. Entre em contato com a Admal e descubra como podemos ajudá-lo a crescer e prosperar no mercado. Telefone 3744-4737 ou acesse alimentodeorigem.com.br.
Demonstre todo o seu carinho com um presente O Boticário. São diversas opções para celebrar quem você ama e também celebrar você. Afinal, onde tem amor, tem beleza.
Onze e trinta e oito minutos. Aqui no estúdio está Rodrigo Alcântara Dávila, que chegou aqui reclamando do frio.
Pois é.
Uma esfriadinha.
Essa semana é de...
Tá bom em Vacaria, né? Tava bom em Vacaria. Tá hoje ótimo. Hoje tava menos 4,2 em Vacaria.
Várias cidades do Rio Grande do Sul registraram marcas negativas, né?
Nós já estivemos em Vacaria.
Já, algumas vezes.
É.
Com frio.
Sempre com frio lá. Tu pode ir no verão, que parece que é inverno lá em Vacaria.
E, aliás, é uma semana que não temos previsão de chuva, né, para os próximos dias, o que contribui com a sensação de frio. É tempo limpo, céu com poucas nuvens, principalmente durante o início das manhãs, muita gente encasacada. E não chegamos ainda no inverno, né, que começa no próximo mês, o mês de junho. Estamos ainda na reta final do mês de outono.
E o inverno é bom para assistir um filme. Então vamos falar do filme, Rodrigo.
O filme... O Dark Horse.
É, o filme que vamos combinar, né? Atenção, quem aqui, Frederico, e aqui é uma cidade de gente inteligente, tu sabe, né, Rodrigo? Sabe ou não sabe?
Sei.
Sabe?
Sim.
Quem aqui que acredita que esse dinheiro, quem ainda segue acreditando que essa coisa toda era realmente para um filme? Pô, olha, a pessoa tem que beber detergente, né?
É, aliás, ontem o trailer do filme foi divulgado, né? E realmente, uma peça de ficção, né?
É verdade.
Que conta um pouco aí do que querem contar, né? A família Bolsonaro. Um filme que tem aí um orçamento maior do que Vencedores do Oscar e é o alvo de tudo, essas revelações que...
E a produtora é a Go Up?
Que
nunca produziu um filme.
É, exatamente. E tem ONGs que estão por trás.
Tem, enfim, ONGs.
Cheia de rolo também, a gente vai trazer algumas informações sobre isso, né? É, mas começando pelo filme, né? E eu falo que é uma peça de ficção, porque ali tem... Até o roteiro vazou na internet, né? E todo mundo faz piada, né, com o roteiro, porque ali estão, na verdade, vários pontos que não condizem com a verdade. Então, quem for ver o filme do Dark Horse, que... uma tradução aí para O Azarão, vai se deparar com realmente um filme ficcional em sua grande parte. Mas o fato é que esse filme está no centro da questão que envolve o dinheiro do Daniel Vorcaro, solicitado pelo Flávio Bolsonaro, investido ou não no filme. E aí a gente tem duas formas de pensar, né? É, se foi de fato investido no filme, como investimento e tudo mais, vale a gente destacar, né? Essa relação que leva a crer tenha sido até em troca de favores entre o senador da República, o Flávio Bolsonaro, tudo que envolve a família, e um banqueiro totalmente enrolado, criminoso, não à toa está hoje preso numa cela comum de uma penitenciária, porque ali merece estar. Mas faz-nos pensar também, por várias declarações, pelos documentos que estão sendo revelados, que boa parte desse dinheiro sequer passou pela produção do filme. O próprio Mário Frias, que assina como um dos produtores do filme, tem falado aí que o orçamento não gira, e não passa dos 15 milhões de reais, segundo ele.
São várias declarações, né, Rodrigo? Primeiro que... uma confusão toda sobre esse filme, né? Primeiro sobre o que a gente está falando, né? Qual é o total do orçamento? Com relação ao orçamento, de onde viria esse dinheiro? O próprio Mário Frias disse, num primeiro momento, que não tinha um centavo.
É, isso.
Não tinha um centavo do Vorcaro. Aí ontem, o Intercept publicou, para a gente ir por partes, assim, né? O Intercept publicou o áudio dele conversando com o Vorcaro, agradecendo e dizendo que ia ficar informando o Vorcaro. Até trouxe mais cedo, mas dá para repetir, porque é um áudio que não é tão extenso assim.
Só te agradecer, meu irmão. Vão mexer com o coração de muita gente, vai ser muito importante para o nosso país, tá? Preciso de vez em quando te falar como as coisas vão andando, tá?
Então, esse é o deputado federal do PL por São Paulo, Mário Frias, que foi secretário da Cultura no governo Bolsonaro, conversando mandando áudio para o Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro, que, de acordo com o próprio Mário Frias, não tinha colocado um centavo sequer no filme.
Ele, que sempre foi um péssimo ator, teve dificuldade, né, em mentir. Porque começa mentindo, depois volta atrás. Tem dado entrevistas dizendo que o filme tem um orçamento na casa dos 12 milhões. Só o Vorcaro teria enviado, depositado, mais de 60 milhões.
61.
O pedido era de 134 milhões. De reais.
Já tinha pago 61, e como não havia pago a outra parte, o contato do Flávio Bolsonaro, para ele, que nós ficamos sabendo, ouvimos o áudio circula pelo Brasil afora, era cobrando o resto.
Sim.
Para um filme que o Mário Frias disse que, agora, mais recentemente, ó, uma das últimas declarações, é que não chegaria a 15 milhões de reais.
Exatamente. E ainda nessas contradições, o Flávio, que estava estruturando inclusive uma campanha para tentar associar o escândalo do Banco Master ao seu principal concorrente, o presidente Lula, na corrida eleitoral, né, já não consegue mais esconder a sua relação. Primeiro pelo áudio. Depois de muita pressão para revelar novas informações, ontem ele reúne toda a bancada do PL, que estava junto a ele, os deputados, senadores do partido, inclusive, esperando que ontem seria um dia de retomada de uma confiança na candidatura do Flávio ou na sua palavra, os próprios saindo decepcionados, né, desse encontro, porque o Flávio admitiu que visitou o Daniel Vorcaro depois que ele saiu da cadeia, depois que foi preso no final do ano passado, recebeu a visita do Flávio Bolsonaro. E aí, como argumento, como desculpa, o Flávio disse que foi visitá-lo justamente para colocar um ponto final na relação. O Flávio, que liga, né, para pedir dinheiro, mas visita para dizer que não vai ligar mais.
Ele ligava pedindo 134 milhões de reais. E aí achou que precisava ir lá conversar pessoalmente para dizer: adeus, não te quero mais, terminou a nossa relação. Sei, talvez você possa sofrer, mas eu preciso te falar isso. E o detalhe, hein? Mais, atenção, bolsonaristas aqui de Frederico Westphalen, e não bolsonaristas. O Flávio foi a São Paulo e ele foi na noite do dia 28, conversou com o Vorcaro, e no dia seguinte, às 11h40, ele pegou o voo de volta para Brasília. Então, não dá para meter que foi para uma outra atividade e aproveitou. Não, ele foi de noite, voltou às 11h40 de São Paulo a Brasília. O que ele fez? Ele cobrou as passagens, cobrou o reembolso das passagens como se fosse uma atividade parlamentar. Ou seja, ele cobrou da gente, ele cobrou da coisa pública, ele cobrou do Senado a restituição das passagens, R$ 2.216,77. Ele pegou o voo de Congonhas para Brasília e ele cobrou, o custo total da passagem foi de R$ 2.216,77. Mas ele cobrou mais um outro valorzinho ali, e o custo total chegou a 2.919. Então, quem pagou as passagens do Flávio para ir lá visitar o Daniel Volcar na casa dele com tornozeleira fomos nós.
É, exatamente, né?
Isso é um detalhe, diante de toda, mas é só para as pessoas compreender o que essa gente faz, né? O que loucura, né, Rodrigo? E aí a produtora, né? A produtora, ela é ligada ao Mário Frias, a uma outra pessoa que é ali de São Paulo, que é dona de uma ONG e de outras estruturas aí, que são utilizadas para captar recursos. E para esse filme tem mais recursos, né, Rodrigo? Tem as emendas parlamentares, ontem entrou até uma da Zambelli na parada, se eu não estou enganado.
Deputados
estaduais também.
Lá de São Paulo, sobretudo, né? É. Enviando emendas, tem dinheiro da prefeitura lá de São Paulo também. É um filme. Daqui a pouco a gente vai saber de fato, né, o quanto dinheiro ou de crime, no caso de fraude do Volcar, ou até de dinheiro público investido nessa peça, que é uma peça de campanha, né? É sempre bom citar, é uma peça de campanha que promove o Bolsonaro e, por consequência, promove a candidatura do Flávio.
O dito filme é para ser lançado em setembro com o objetivo de ter uma repercussão nas eleições. Esse é o objetivo deles, né? Isso eles têm dito, tá? Nos áudios aí que eles falam. Agora mesmo esse que eu trouxe do Mário Frias, ele diz, né? Sim. A gente vai mexer com a mente das pessoas e tal. E eles estão, pelo que a gente está conseguindo acompanhar, vamos ver como é que vai ser finalizada essa investigação, eles usaram o filme para arrecadar, para lavar dinheiro. Aliás, vários deputados têm falado isso. Eu até cito aqui o que falou na tribuna lá o Ottoni, deputado federal pelo Rio de Janeiro, do PSD, ele diz, é lavagem de dinheiro, isso está na cara, é característica dessa gente. E a Tabata Amaral e o pastor Henrique, então são dois deputados federais também, denunciam que esta ONG lá de São Paulo, cuja a proprietária da ONG, veja, uma ONG com um proprietário, já é um problema, né?
Sim.
Mas ela é proprietária de uma ONG que esta proprietária ela é tratada como parte da equipe do filme. Quem trata ela assim é a esposa do Mário Frias, né? Fez postagem nesse sentido. E esta ONG, de acordo com a Tabata e o pastor Henrique, que são dois deputados, esta ONG captou da prefeitura mais de 100 milhões de reais. Tem um subterfúgio ali, mas que vem sendo denunciado, inclusive, pelo Ministério Público de São Paulo, de que é um recurso que está sendo desviado lá, parte para o filme.
E neste caso, esta ONG, né, que é, como você disse, né, curiosamente, de propriedade da Karina Ferreira da Gama, que é a dona, né, do Instituto Conhecer Brasil, que é uma ONG. Tem contrato de 108 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo para a instalação de pontos de Wi-Fi gratuitos na periferia. E essa ONG apresentou mais de 16 milhões de reais em notas irregulares à gestão de Ricardo Nunes, lá em São Paulo. Ela é também a dona da Go Up Entertainment, que é a produtora à frente do filme biográfico aí sobre o ex-presidente Bolsonaro.
Pois é, e daí, o que já se descobriu também? Que parte do dinheiro que o Volcar passou para a família Bolsonaro foi através de um fundo lá nos Estados Unidos, lá no Texas, que é o mesmo estado, em Arlington, que é a mesma cidade onde está o Eduardo Bolsonaro. E esta ONG, inclusive, com o recurso que recebeu, comprou uma mansão lá de 3 milhões e 800 mil reais. Quem é que se apresenta agora como dono da mansão? É um ex-secretário do Mário Frias na Secretaria de Cultura no governo Bolsonaro. É um policial militar da Bahia. É o André Porciúncula, que disse ao jornalista Igor Gadelha do Portal Metrópolis que a casa comprada com o dinheiro que foi do Volcar para lá, a casa de 3 milhões e 800 mil reais, é dele. ele faz parte deste fundo juntamente com o Calisto e o Eduardo Bolsonaro. Eles são sócios neste fundo. O Calisto é o advogado do Eduardo. Então eles compraram casa, mas a casa diz, o Porciúncula é dele.
Tem muitas coisas, né, que ainda vão surgir desse caso, porque são muitos personagens, né, envolvidos e que se interligam com uma proximidade muito grande. Quer dizer, é o advogado, é o produtor do filme, que é também deputado, que é amigo do Flávio, que mente para os seus próprios... própria base, né, para os próprios deputados do partido. E aí também é outra coisa, né? Por que que escondeu a relação? Porque pensava que jamais viria público? E por que que pensava assim? Porque esperava um acobertamento? Porque esperava uma proteção? Não vamos acreditar que é ingenuidade, a gente pode até acreditar que é burrice, mas ingenuidade não. Então, há muito ainda a se explicar. E claro que isso tem um impacto político, a gente já vê nas pesquisas, nas trackings diárias encomendadas pelos partidos e nas movimentações feitas, principalmente nesse primeiro momento, pelos próprios aliados. Hoje, de novo, o Caiado, que é pré-candidato, voltou a cobrar, o Zema lá já atrás tinha cobrado, a gente vê o próprio Renan Santos, que é do Missão, que é pré-candidato também, e membros do partido PL se movimentando nos bastidores. Tentou-se passar uma imagem ontem de apoio ao Flávio Bolsonaro com os deputados, senadores do PL juntos naquele pronunciamento. Na verdade, não foi uma coletiva de imprensa, ele não respondeu às perguntas, mas naquele pronunciamento do Flávio, uma fotografia que, inclusive, ele tem várias simbologias, né? Ali estavam outros deputados que estão sendo alvos de operações ligados a outros escândalos. O próprio Sérgio Moro, que ali estava, uma figura também, né, ex-juiz da Lava Jato, era o paladino da justiça, da moral, estava ali dando apoio ao Flávio Bolsonaro, que pediu dinheiro a um criminoso, um banqueiro criminoso preso por fraudes no sistema financeiro.
Poucos dias antes ele tinha usado uma camiseta, né? O Pix é do Bolsonaro. Isso. E o Master é do Lula. Bom, o Pix não é do Bolsonaro, ele foi desenvolvido pelo Banco Central num estudo que já vinha acontecendo. Inclusive, o dia que passou a funcionar, perguntado lá no Cercadinho, o Bolsonaro achou que era uma coisa relacionada à aeronáutica, a controle de voos. Ele achou que o Pix era isso. Ele nem sabia o que estava acontecendo o dia que entrou em funcionamento. Então era algo que vinha sendo tratado pelo Banco Central. E a questão do Master está muito claro, né? Quem está mandando investigar, quem mandou investigar, quem liquidou o Banco Master foi o governo do presidente Lula a partir da chegada do novo presidente do Banco Central, Galípolo. E a polícia está tendo toda a liberdade para investigar, e é caso de polícia, né? Não tem absolutamente nada contra o presidente Lula. E aí os caras começaram a querer fazer essa ligação, inclusive utilizando a camiseta. O cara manda produzir uma camiseta, vai para um evento de campanha, vem para Santa Catarina, inclusive. E mesmo sabendo de toda a ligação que ele tinha e da relação e dos contatos e dos telefonemas e do dinheiro que estava recebendo, ele estava recebendo. Então... é algo que repercute na campanha do Flávio, mas que tem uma consequência muito grave também para os seus pelos estados.
Pois é, e isso que você cita, né, Teles, e até reforça, né, as questões que envolvem esse caso do Flávio, né, porque, de novo, né, não vamos acreditar que o Flávio seja ingênuo, não esperava jamais que descobririam a sua relação. Mas reforça uma ideia de que poderia haver, dentro do seu imaginário, do seu entendimento, que nada lhe aconteceria ou seria acobertado. Ontem a gente viu, né, um perito da Polícia Federal sendo afastado por vazar informações à imprensa lá no início. Informações essas que davam conta das relações dos ministros do STF com o caso Banco Master, o que era muito... importante naquele momento para a campanha do Flávio, que sempre foi de ataque ao STF. Uhum. Né? Então, é importante investigar também, porque a gente sabe o poder que o Daniel Vorkário exercia, esses caras do Banco Master, em vários setores.
Tanto que na operação que prendeu o pai do Daniel Vorkário, foi preso uma delegada da Polícia Federal, que é inclusive da mesma cidade, Belo Horizonte, onde o sicário, que também foi preso, e era um executor de ordens ali do Vorkário, ele acabou se matando dentro na prisão da Polícia Federal. E a partir da articulação para haver uma mudança no relator no STF deste caso, eu me parece, viu, Rodrigo, que eles confiavam que pudesse por ali haver uma proteção dentro do STF, uma vez que o Mendonça, o Anderson Mendonça, indicado por eles, passou a ser o relator. Então, eu imagino que eles imaginavam uma proteção por ali, né? Então, isso é algo realmente muito importante, tem que tentar compreender, né? Quem que eles imaginavam que estaria protegendo, uma vez que eles cometeram os crimes e estavam... Mas também tem um detalhe, né, Rodrigo? É uma característica, né, dessa família, porque tudo... Preste atenção, você que está nos ouvindo aqui, e reflita se porventura eu não tenho um pouquinho de razão. Tudo que a família Bolsonaro, que o bolsonarismo sempre atribuiu ao presidente Lula e aos seus filhos, as investigações estão encontrando no Jair Bolsonaro e nos seus filhos. Porque com relação à família do presidente Lula, houve uma devassa. E nunca encontraram absolutamente nada. Não tem escândalo de receber recurso de alguém, não tem conta corrente com dinheiro repassado por alguém. Até agora, recentemente, nessa questão do INSS, eles quebraram, sem qualquer razão, quebraram o sigilo do filho do presidente Lula. Não encontraram nenhum repasse. Não tem recursos. O dinheiro que tem ali é da movimentação de suas empresas. Não tem repasse do Master, como tem agora. Pro Flávio Bolsonaro, candidato a presidente da República. Então, tudo aquilo que sempre se atribuiu e que se construiu durante décadas do presidente Lula e de seus filhos, encontra-se no Jair Bolsonaro e nos seus filhos, que vivem de dinheiro público e de maracutaia, enfim, de toda sorte de eventos que lhes propiciam uma vida de rico, com mansões, até o 04, né? Falando nisso, descobriu-se que o 04, que é o filho, que é vereador de Balneário Camboriú, utilizou juntamente com o seu sócio um nome falso. Eles criaram uma pessoa com documentos falsos para conseguir dinheiro lá naqueles seus projetos lá em Brasília. Tu lembra, no governo Bolsonaro?
Sim, sim.
O nome que eles criaram foi Amâncio Marcelo, que é uma pessoa que nunca existiu. Eles criaram esta pessoa para conseguir dinheiro. Então, esse é o comportamento dessa gente, né? Dessa família. Infelizmente, ainda adorados por uma parte da população brasileira.
O representante de comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer, afirmou ontem, terça-feira, que teve a primeira reunião com o ministro Márcio Elias Rosa, do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil. A conversa acontece após o encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump no dia 7 deste mês de maio. Após a reunião entre os chefes de Estado, foi criado um grupo de trabalho para negociar o fim das barreiras tarifárias em até 30 dias. A reunião entre Greer e Rosa aconteceu virtualmente. Saúdo o engajamento construtivo do Brasil para avançar nas questões comerciais. Espero continuar as discussões, escreveu o representante de comércio dos Estados Unidos nesta reunião entre os dois países para discutir as questões tarifárias envolvendo as duas nações.
E o fim da escala 6x1, em que pé anda, Rodrigo? Hoje disseram que o relatório do obviamente, do relator, né? Será apresentado na próxima segunda-feira, dia 25, né?
Isso, e votado já na próxima semana, na Câmara dos Deputados. O presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, afirmou isso. O relatório deve ser apresentado, e aí todo aquele...
Era para ser hoje, né?
É, foi postergado para a próxima
justamente
semana.
Justamente por causa desse debate que existe sobre se vai ter ou não um tempo ali de
apresentação de emenda.
E se vai ter um tempo para...
Ah, sim.
Me foge o termo agora.
Transição.
Né? Eu tô com Alzheimer já, porque eu já passei de 50. Transição, o tempo de transição, que é o grande debate, né?
Isso. Dentro de um movimento liderado por deputados da oposição, de inclusive aumentar... Né, a carga horária. Aliás, hoje já tem alguns deputados retirando assinaturas depois do que foi revelado pela imprensa, né, e depois do projeto vir a público, do projeto do Sérgio Turra, deputado.
Mas esse Turra perdeu a vergonha, né?
Ele tá perdendo toda a credibilidade, né? Porque...
O cara é deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul, ele não era deputado, ele ficou suplente, viu,
Rodrigo? Sim.
Ele assumiu, e aí ele tá articulando, eles querem inclusive aumentar a carga horária, ao invés de diminuir, eles querem aumentar.
Para 52 horas. Hoje tem alguns deputados que estão sendo pressionados, onde a gente falou, né, que é preciso fazer essa pressão junto aos seus deputados, e hoje alguns já estão em vias de retirar as suas assinaturas desse projeto de emenda à PEC do fim da escala 6x1, justamente porque ali estava um embrião de algo que tomaria todo o sentido da PEC e transformaria, na verdade, num aumento da carga horária e do poder do patrão sobre o empregado.
Pois é. Seria importante, né, que houvesse uma manifestação pública, por exemplo, do Melancia, que é vereador aqui. O Melancia que carrega o Cherini para lá e para cá, e o Cherini carrega o Melancia para lá e para cá. Qual é o posicionamento do Melancia sobre o fim da escala 6x1? Porque o Cherini é contra. E o Panosso? Atenção, José Alberto Panosso, senhor que já foi prefeito do nosso município. O senhor que é muito fã do Osmar Terra. Estou usando dois exemplos e outros podem ser cobrados. Qual é o seu posicionamento sobre o fim da escala 6x1? O senhor é contra o fim da escala 6x1? Porque o Osmar Terra é contra. Osmar Terra não quer o fim da escala 6x1. O pessoal que anda aqui com o Sanderson, o pessoal que é fã do Zuco, de outros deputados que seguiram também estão aqui em Frederico Vespa. Eles são contra o fim da escala 6x1. É preciso que as nossas lideranças locais aqui digam também qual é o seu posicionamento. Vocês são contra também? Para as pessoas ali no bairro, para as pessoas saber. Porque tem uma parte da população que é contra, mas a maioria absoluta é a favor do fim da escala 6x1. Então as pessoas precisam saber, para saber se elas continuam lhes apoiando nas eleições ou não, o que é muito legítimo, né, Rodrigo?
Sim, claro.
Saber o posicionamento para se posicionar. E o nosso prefeito aqui, o atual prefeito, o prefeito Girardi, tem vários dos seus deputados aí, aqui do Rio Grande do Sul, que são contra o fim da escala 6x1. Qual é a sua opinião? As pessoas precisam saber.
Sim.
Nós estamos num momento importante. Nós aqui estamos manifestando a nossa opinião. Nós somos a favor do fim da escala 6x1. Somos a favor da redução da jornada de 44 para 40 horas. Para as pessoas terem mais dignidade em sua vida. Mais tempo. As pessoas têm que se posicionar.
É, exatamente, né? Precisam ser transparentes com o seu eleitor. É o grande tema de projeto nacional desse ano de 2026, o fim da escala 6x1, que deve ter o seu relatório da PEC, né? Sempre lembrando, ó, o projeto de lei enviado pelo governo federal para o Congresso, que tem 90 dias para tramitar na Câmara e no Senado, 45 dias na Câmara, mais 45 no Senado, que também trata sobre esses assuntos, pode tratar de algumas mudanças aqui e acolá, mas a PEC, que já passou por comissões, tem o seu relator, terá o seu relatório e, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, deve ser apresentado na próxima semana.
Antes de trazer as informações finais aqui, Rodrigo, uma informação de agora há pouquinho. O presidente Lula assinou hoje, quarta-feira, dois decretos que criam novas regras para a atuação das plataformas digitais como as Big Techs no Brasil. Um dos decretos atualiza a regulamentação do Marco Civil da Internet, depois que o Supremo Tribunal Federal mudou, no ano passado, o entendimento sobre o regime de responsabilidade das plataformas. Com a mudança feita por um dos decretos passa a exigir a possibilidade de responsabilização, em alguns casos, mesmo sem ordem judicial, para remoção de conteúdo. O outro decreto traz medidas para a proteção das mulheres contra a violência na internet. Os decretos foram assinados durante um evento no Palácio do Planalto, em alusão aos 100 dias do pacto entre os três poderes para enfrentamento do feminicídio. Os textos estão sendo publicados no Diário Oficial. Então são regras que endurecem a... e cobra medidas das plataformas, regras para as big techs, porque é um grande problema, né, Rodrigo? Tem coisas que, muitas coisas, aliás, praticamente tudo que é publicado ali pode ser controlado pelas plataformas.
Sim, sem dúvida.
Então, se tem algo ali que é criminoso, violência contra as mulheres, assédio, violência contra as crianças, mentiras que estão sendo publicadas, elas estão sendo publicadas com a conivência das plataformas.
Sem dúvida, né? As plataformas têm toda a tecnologia, têm todos os instrumentos, só não têm a vontade, né? Ou o interesse de fazer esta regulação por si próprias. Porque, sempre dissemos, né, ganham muito, muito dinheiro a cada minuto, a cada segundo com esse tipo de conteúdo.
Grêmio vai a campo hoje, um meio de semana com equipes brasileiras envolvidas com Libertadores e Sul-Americana.
É, ontem pela Sul-Americana tivemos o São Paulo empatando com o Milionários. São Paulo jogou mal de novo, foi a estreia do Dorival Júnior, só não perdeu porque, primeiro, o Milionários perdeu um pênalti, né? E depois, no último lance da partida, a arbitragem encerrou o jogo num contra-ataque, dois jogadores do Milionários contra um do São Paulo, já no campo de ataque do time colombiano.
Terminou o jogo?
Terminou o jogo, no meio do contra-ataque.
Não tinha visto. É. E teve um frangaço do goleiro, né?
Teve.
Do goleiro do Milionários, o gol que o São Paulo fez, foi um frangaço.
Ontem foi uma noite de frangos na Sul-Americana, né? O goleiro do Riestra também... folclórico lá na goleada do City Torque.
Riestra é aquele que tem a propaganda do...
Do Energético, do, né? Energético. Que eles compram a camisa da Adidas e estampam ali. Que é do grupo do Grêmio. É, e também teve um frangaço absurdo. O São Paulo tá na liderança, né? Do seu grupo, tá mais tranquilo. Mas ontem deixou escapar uma boa possibilidade de vencer. Tem muito trabalho do Dorival Júnior. Pela Libertadores, o Fluminense se complicou ontem. É, para quem ligou a TV já no finalzinho do jogo do Fluminense, o Fluminense venceu o Bolívar no Maracanã e tomou uma vaia fenomenal ontem no Maracanã. Por quê? Porque tinha que vencer por mais gols de diferença. Não é fase de mata-mata ainda, mas o Fluminense ontem, ao vencer por 2-1, ficou na terceira colocação, com os mesmos 5 pontos do Bolívar. O Fluminense joga em casa a última contra o La Guaira, só que o Bolívar recebe na altitude o Rivadavia, que já está classificado. Então, mesmo se vencer, o Bolívar vencendo o seu jogo, quem avança é o Bolívar pela mudança de critério nessa temporada, que passa a ser o confronto direto. E o Bolívar venceu lá por 2-0 o Fluminense.
E aqui foi só 2-1.
Foi 2-1. Então, se o Bolívar vencer o seu jogo, não basta o Fluminense vencer. O
Fluminense virá para a Sul-Americana.
Exato, vai vir para a terceira colocação do seu... Vai fechar na terceira colocação e vai para o playoff da Sul-Americana. Então,
vai ser eliminado.
Se complicou demais ontem o Fluminense.
Eliminado na primeira fase, né? Uma vez era um fiasco, né, Rodrigo?
Lembrando que dois brasileiros já foram eliminados na pré, né? O Bahia e o Botafogo caíram. É, a gente sempre fala, não, os brasileiros são sempre favoritos na Libertadores... Até são, se a gente pensar, Flamengo, Palmeiras, os grandes elencos, mas nessa temporada os brasileiros estão se complicando.
É quem tá fazendo uma boa campanha é o Mirassol, né?
O Mirassol que começou mal a fase de grupos, perdendo em casa, mas depois se recuperou, já está classificado. Ontem venceu o Always Red, o jogo foi no Paraguai, não foi na Bolívia, e já está classificado, vai para a última rodada para garantir a primeira colocação do grupo. 2-1 ontem, Mirassol, pela primeira vez na Libertadores, já vai jogar uma fase de mata-mata.
É, e o Cruzeiro, considerando a circunstância, perdeu um jogador e foi o Gerson, no começo ainda do segundo tempo, começo não, mas tinha bastante tempo ainda no segundo tempo, mas segurou o empate, aliás, conseguiu empate, estava perdendo, né?
Sim.
Empatou com o Boca.
É, uma pressão absurda da torcida do Boca na Bombonera, o Boca Juniors hoje reclamando muito da arbitragem, que anulou um segundo gol dos argentinos já no finalzinho, mas um empate muito importante para o Cruzeiro, porque deixa o Cruzeiro numa possibilidade de, em casa, agora na última rodada, garantir a sua classificação.
Eu vi o jogo, o cara foi galo, hein? O árbitro foi, era já 89, acho que faltava um minuto para terminar, um ou dois minutos para terminar, o Boca faz o gol, mas teve uma irregularidade. O cara. Tu chegou a ver o lance, Rodrigo?
Foi toque de mão, né?
É, o toque de mão.
Isso.
Pra mim foi mão. Pra mim teve falta, inclusive, no zagueiro.
Sim.
Que ele chega empurrando e ainda bate com a mão na bola. E porque a bola bateu na mão dele, é que ela vem pro jogador do Boca. Aí ele domina e faz o gol.
É.
Eu acho que anulou bem, mas tipo, fazer isso dentro da Bomboneira, na pressão, no finalzinho.
Né? E foi bom pro Cruzeiro, porque chegou a liderança com 8 pontos. Hoje o Católica joga em casa contra o Barcelona de Guayaquil. Se ganhar, volta a ser líder e deixa o Boca na terceira colocação. E aí, na última rodada, vai ter Boca Juniors e Católica lá na Bombonera. O Boca vai precisar vencer a todo custo e ainda torcer por uma combinação. Vai precisar torcer contra o Cruzeiro. Então, ficou difícil pro Boca, mas tudo pode acontecer nesse grupo.
Fala do Grêmio agora, que a Helena tá ali morta de fome.
O Grêmio joga hoje às 9 contra o Palestino, precisa vencer, né? Ontem o City Torque venceu o Riesta por 4-1, o Grêmio agora sabe que se quiser classificar na primeira colocação, vai ter que vencer tanto hoje o Palestino, como na semana que vem o próprio City Torque na Arena. 9 da noite, pouca gente na Arena, o Grêmio ainda com alguns desfalques, não vem jogando bem, mas tem a possibilidade de vencer em casa.
Palestino é o lanterna do grupo. O Grêmio ganhando hoje já garante classificação. Se não na primeira colocação, vai para aquele confronto com algum time que venha da Libertadores. Mas ganhando hoje já estará na próxima fase da Sul-Americana. E daí tem outro jogo que é a semana que vem, é terça, né?
Terça-feira, né? Para encerrar a primeira fase de Libertadores e Sul-Americano, meio da próxima semana será da última rodada.
Obrigado, valeu, Rodrigo. Daqui a pouquinho, aqui na programação da Rádio Comunitária, tem o Creluz News.
Bem, amigos, está entrando em campo a seleção do Agro Steel. Convocamos as melhores ferramentas para facilitar o seu trabalho. Então aproveite, produtos para o agro em até 6 vezes, sem juros. Vai perder essa chance? Garanta logo a sua Steel, amigo. Onde tem agro, tem Steel.
E toda a linha Steel você encontra na Flamag Metais e Ferragens, em Frederico Westphalen, na Rua Luiz Milani. Telefone 3744-1175. Flamag Metais e Ferragens.
Sinasef, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica. Seção de Frederico Westphalen. Em defesa da educação pública, gratuita, de qualidade, laica, com referência social e em consonância com os interesses da classe trabalhadora. Contra todo tipo de discriminação e intolerância. Sinasef, um sindicato unificado e de luta.
Olá, associado! O Creluz News começa agora! Hoje convidamos o gestor ambiental da cooperativa, Adriano Bossi, para falar sobre um tema essencial nesta época do ano: os cuidados com as mudas durante o período de frio. A sabedoria popular já nos ensina que os meses sem a letra R, maio, junho, julho e agosto, são ideais para o plantio. Mas mais do que plantar, é fundamental garantir que cada muda receba os cuidados necessários para se desenvolver com qualidade. Afinal, por trás de cada muda existe um trabalho de cerca de 1 ano de produção. E é esse cuidado contínuo que garante que ela cresça forte, se desenvolva e no futuro gere frutos. Plantar é só o começo, cuidar é o que faz crescer.
Olá, associados. Estamos aqui para fazer algumas colocações aqui a respeito do Horto Florestal, né? Ao longo dos seus 20 anos, né? Completará esse ano, né? Ao longo desse tempo aqui, questão de produção de mudas, né? Desenvolvendo trabalhos aqui através de um processo de sustentabilidade, desde a sua coleta de água, da chuva, coleta de resíduos, coleta de semente, né? Com reaproveitamento de materiais aqui para produção de muda de forma sustentável. E a cooperativa desenvolve esse trabalho social e ambiental aqui para toda a região aqui, digamos assim, dentro dos municípios de área de atuação da cooperativa, né? Destaque também em outras regiões, né? Levando a questão do meio ambiente, né? Bastante convênios que a cooperativa mantém, né? Também fora da sua área de atuação. A cooperativa que mantém esse trabalho aqui, digamos assim, que é um trabalho pioneiro aqui na nossa região, né? Dificilmente alguém faz esse trabalho sem custo nenhum, né? Para o associado. Nós trabalhamos aqui em 3 funcionários, juntamente com o Ronaldo, com o Bruno, que também, né? Tem formações na área de engenharia ambiental. Então a gente faz todo esse trabalho, desenvolve esse trabalho aqui de forma sustentável, né? Então a gente procura desenvolver esse trabalho tudo dentro aqui da cooperativa, né? Procurando minimizar custos, né? As mudas são totalmente gratuitas, de forma gratuita. Com relação à época, estaremos certos, né? De fazer os plantios, né? Agora a partir de maio, né? De maio até setembro, então, seria bem indicado essa época de plantio. Mas, como sabemos que o nosso inverno aqui tenhamos que é bem rigoroso, mas seria por questões de geada, né? Então, algumas espécies são um pouco mais frágeis, não suportam muito frio, e algumas são bem resistentes, né? Então, a gente indicaria para as pessoas que retirarem as plantas, né? Cuidado, né? Com algumas das espécies que teriam que talvez que proteger, né? Em dias que virão possíveis geada. É um trabalho de 365 dias no ano, né? Da cooperativa. Então tudo tem um esforço, tudo tem um custo, né? Por mínimo que seja o custo para a gente produzir, né? Mas tem a questão da manutenção da estrutura, né? Então somando tudo isso, essa muda tem um grande valor. Em comparação, se você for comprar uma muda hoje, tanto nativa ou quanto frutífera ou quanto exótica, né? A gente sabe que ela tem seu valor. Então a gente entrega a muda sadia, uma muda que vai pro destino final e que essa muda cresça, floresça e dê frutos, né? Então isso que é o mais importante. A gente saiba que essa muda foi plantada, foi cuidada, foi zelada e que vai dar frutos aí na frente, né? E vai se multiplicar. É como faz um bom tempo que a gente trabalha aqui nessa área, então é muito gratificante pra gente saber, né, que esse trabalho deu certo na cooperativa, né? Então a cooperativa, como assim, é pioneira, uma cooperativa que não mede esforço, né, pro meio ambiente. Então tem um histórico, tem uma história, né, cooperativa, né, em todas as áreas, em todos os setores. Então queria agradecer a oportunidade de estar colocando hoje todas essas dicas, né? Também ficar à disposição aí para quem quiser entrar em contato conosco, também ir através dos contatos que a cooperativa disponibiliza, né, para chegar até aqui, e também ficar à vontade quem quiser vir conhecer também. Muito obrigado a todos e tenham todos um ótimo dia.
Obrigada por estar com a gente. Seguimos juntos há 60 anos iluminando seu caminho. Até a próxima edição. Thalita Bodanese para o Crelos News.
Restaurante Oliveira, buffet livre ou por quilo. Variado cardápio com saladas, carnes, grelhados, massas. Além da gostosa comida caseira, você encontra sobremesas diversas, sempre com as mais deliciosas novidades em doces. Atende a formaturas em geral, atendimento pela família. Restaurante Oliveira, na Avenida Luiz Milani, esquina com a 3 de outubro. Telefone 3744-1024.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13h às 20h 30 minutos. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José